Estamos aqui com a psicóloga Marina Souza para ter uma conversa, já que hoje é Dia dos Namorados, vamos falar sobre relacionamento. O que faz um relacionamento ser saudável?
Júlia, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa data tão especial, que é o Dia dos Namorados, né, para contribuir com uma reflexão. E eu também gostaria de parabenizar a rádio por essa ideia de trazer justamente nessa data a oportunidade de a gente pensar um pouquinho mais sobre qualidade das relações que a gente constrói, né? Então, sim, eu pensei em trazer aqui uma reflexão sobre relacionamentos saudáveis e também construir com vocês uma ideia de aspectos que não são tão legais nas relações, que trazem alguns prejuízos à saúde emocional, conhecidas relações tóxicas ou até mesmo abusivas, né? Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que antes da gente pensar em aspectos de relacionamentos saudáveis, acho que a gente precisa normalizar uma questão muito importante, tá?
Qual?
E relacionamentos saudáveis, eles não significam ausência de conflitos e dificuldades. Eu percebo que, às vezes, as pessoas acabam normalizando, acho que está muito em alta, né, o tema, e é muito bom que esteja em alta esse tema de relacionamentos tóxicos, né, e se fala muito hoje sobre parceiros ou parceiras narcisistas. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho também para não entrar numa patologização de coisas saudáveis, entende?
E qual que é essa
E
diferença?
o que, que a gente pode pensar, né? Que num relacionamento saudável vai ter conflitos, vai ter dificuldades e vão ser feitos ajustes. Só que nesses ajustes, nessas dificuldades, existe um respeito mútuo. Por exemplo, diálogo aberto, uma comunicação clara, liberdade emocional para a pessoa poder se expressar bem, se expressar melhor. Tá? E isso traz uma confiança, a pessoa se sente segura naquela relação para poder organizar o que precisa ser organizado. A gente entende que isso é normal, por quê? Porque se a gente for pensar na construção de um relacionamento, as pessoas, elas vêm de famílias de origem diferente, então às vezes costumes, entendimentos, dores são diferentes. Então, por isso que precisa ir tendo alguns ajustes para ser uma construção, entende?
O fato de que as pessoas vêm de famílias diferentes, por isso tem entendimentos de mundo e talvez também de certo e errado, um pouco conflitantes em alguns aspectos. Então, hoje, como Dia dos Namorados, no namoro a gente aprende a conviver com a outra pessoa, conviver com o outro e o diferente do que tu tá acostumado. Então, acho que é importante essa compreensão de que o outro não é você, ele é uma pessoa diferente e mesmo assim você pode amá-lo.
É isso mesmo, Júlia, bem colocado. É isso. É entender que mesmo nas diferenças, a gente consegue. A gente usa um termo na psicologia que se chama complementariedade. Que quando mesmo nas diferenças, a gente sente que a diferença do outro pode complementar algo que me falta, entende? Então, isso faz, né, com que os relacionamentos sejam muito singulares e a gente tem que cuidar muito, então, para não fazer as generalizações. Né, de fazer comparações com outros relacionamentos, porque cada pessoa ali tem uma experiência de vida diferente, uma história de vida diferente. Mas se a gente fosse fazer, então, por exemplo, um checklist de um relacionamento saudável, né, para as pessoas ir tendo pelo menos uma noção do que é mais ou menos assim, né, tendo conversas honestas, sem medo de retaliação. Então, quando a gente tem as conversas num relacionamento legal, essas conversas, elas são construtivas, tá? Quando a gente olha para um relacionamento que não é legal, às vezes as conversas, elas são com retaliação. A pessoa fica pisando em ovos para conversar ou nem consegue conversar por conta do medo. No relacionamento saudável, essas diferenças que a gente vem conversando, elas são acolhidas. Nos relacionamentos que não são saudáveis, essas diferenças, elas são muitas vezes usadas como acusações ou desvalorização. Então, a gente consegue ir fazendo uma visão, né, do que é saudável, do que não é tão saudável, tá? Outro ponto importante é que quando a gente se relaciona com alguém, a gente tem uma vida, certo? Essa vida, ela sempre existiu antes dessa pessoa chegar. E preservar aspectos dessa vida também é importante. Então, a gente fala que numa relação tem três elementos, né? Tem nós, o outro e o relacionamento. Então, vão ter coisas do relacionamento que precisam ser nutridas, assim como vão ter coisas individuais que precisam ser preservadas. Então, seria, eu entro num relacionamento, mas eu não perco a minha essência. Eu posso me modificar, me moldar, mas coisas que eu gosto de fazer, valores que eu tenho, eles ficam preservados. Porque nos relacionamentos tóxicos, a gente percebe que as pessoas, elas se despersonalizam, entende? Muitas vezes, se moldam totalmente a viver o outro, a viver ou a relação somente, e não se recordam mais de quem são elas sozinhas.
Marina, pode me corrigir quanto a isso, mas me parece que principalmente em primeiros relacionamentos, em primeiros namoros, tem uma tendência maior a se perder, vamos dizer assim.
É um aspecto, tá? Os primeiros namoros, o que que acontece, né? Até problematizando aqui. Muitas vezes a gente não aprende a se relacionar, né? A gente segue modelos. Então, se eu tenho um modelo de relacionamento em casa, de referência, né? Ou de pessoas próximas, ou até mesmo do que a gente assiste, vamos pensar assim, né? A gente percebe muita romantização, né? Em filmes, novelas, séries, né? Se a gente se forma pensando desta forma, nós vamos reproduzir isso nas nossas relações, tá? Pode ser nas primeiras relações, e isso pode ser um problema. Tá? Dependendo de como isso acontece. Mas também, Júlia, acontece muito das pessoas ficarem em repetições. Por exemplo, tu já deve ter ouvido falar, né? Ah, aquela pessoa que pula de galho em galho, né? De relacionamento em relacionamento, e parece que sempre acontece a mesma coisa. Ou aquele ditado, né? Ah, a pessoa tem dedo podre, né? O que que isso significa, né? Significa que aquela pessoa, provavelmente ela está cometendo as mesmas escolhas, tendo os mesmos resultados e não fazendo uma reflexão sobre isso. Então, ela acaba tendo repetições, mas principalmente a maior influência é pelo modelo aprendido.
Acho que também o amor ao outro vem muito de como a gente se ama, né? Tu estava falando de modelos aprendidos, eu vou trazer aqui uma experiência que é a minha mãe. Ela sempre me falou que não tem como amar sem se amar primeiro.
Claro, claro. E concordo com a tua mãe, tá? O que eu entendo que ela queira dizer com isso é que se a gente não tem, vamos pensar assim, uma autoestima em dia, né? Se a gente não consegue entender quais são os nossos limites, não tem autoconhecimento, se a gente não sabe o que que a gente quer, qualquer coisa serve, né? A gente já escuta muito isso. Por quê? Vamos pensar assim, né, Júlia? Se eu tenho a minha autoestima fragilizada e alguém vem e de alguma forma faz algum comportamento que não é legal, que não é saudável, muitas vezes isso pode parecer que eu sou responsável por isso, entende? Pode gerar uma culpa. Ou eu não tenho força suficiente, empoderamento, para colocar um limite nisso e dizer: não, isso eu não quero, isso não faz sentido para mim. Então, muitas vezes a pessoa ela não está bem sozinha e ela entende que quando ela encontrar alguém ela vai ficar bem, mas essa construção ela precisa vir antes. Então, por exemplo, hoje é uma data que a gente comemora muito, né? Essa questão assim dos vínculos, né? Dos relacionamentos. Só que muitas vezes para quem está sozinho nessa data fica o vazio. Né? Quem quer muito se relacionar e chega o dia dos namorados, fica um vazio de, ah, eu gostaria de estar com alguém, tá? Mas o relacionamento não é só baseado no outro, né? O tempo que a gente está sozinho com nós mesmos é um tempo importante para a gente resgatar a nossa identidade, ou os nossos desejos, ter clareza sobre os vínculos que a gente deseja construir futuramente. Então, a solitude, ela também é importante. Também é um momento da gente se reorganizar, porque a gente sabe que relacionamento ele dá trabalho, a gente precisa fazer muitos ajustes, né? Então, se a gente não está saudável, o outro não está saudável, tem muita chance desse relacionamento não ter frutos positivos.
Quando o relacionamento não vai bem, quais são esses sinais?
Olha só, o que que a gente entende? Então, até falando do que eu trouxe, assim, de não normalizar a patologia, né? Ou de não generalizar isso, tá? A gente precisa fazer diferenças, assim, entre um relacionamento tóxico e um relacionamento abusivo, tá? Um relacionamento tóxico é geralmente relacionamentos que têm Por exemplo, manipulação emocional, um ciúmes excessivo, controle, ou até instabilidades constantes. Sabe aquele relacionamento que termina, volta, nunca fica bem? Esse é um relacionamento que pode ser característico por ser tóxico, tá? Não necessariamente existe uma violência evidente, entende? Mas é um desequilíbrio muito claro, assim, de repetições de padrões destrutivos,
Interessante essa
tá?
diferença.
Então, assim, isso é um relacionamento tóxico, tá? Se a gente for pensar em relacionamentos abusivos, o buraco é mais embaixo, tá? O relacionamento abusivo, ele envolve um padrão contínuo de controle, de dominação, humilhação, em casos de violência, né? Quando a gente pensa nos cinco tipos de violência, né? Violência física, moral, sexual, patrimonial, tá? Então acontece a violência. E aí os sinais, né, que foi a tua pergunta, eles incluem, por exemplo, assim, ó, medo de expressar opiniões ou sentimentos. Uma distorção da realidade. A gente percebe os agressores fazendo com que a vítima duvide dela mesma, tá? Isolamento social, isolamento de amigos, famílias ou fontes de apoio. A pessoa, ela fica muito refém daquela relação e acaba sofrendo a violência sem poder contar com os outros, tá? Porque o agressor elimina essas relações. Ele começa a causar problema nas relações. Ele tem ciúmes excessivos. Então, a pessoa, ela vai se isolando e acaba tendo só esse agressor como referência, tá? Os comportamentos possessivos, eles acontecem muito, tá? E muitas vezes eles são disfarçados de cuidado. Por exemplo, assim, ah, eu te busco, eu sei o horário que tu chega, o horário que tu sai, eu sei com quem tu conversa, eu tenho acesso a tudo da tua vida, ah, porque eu te amo, porque a gente tem que saber tudo da vida um do outro, só que às vezes isso tá mascarado. E
Certo.
aí tem a violência física, né, que ela pode acontecer, violência sexual também, tá? A moral é difamação, aquela pessoa, ela te humilha. Ela invade espaços, aqueles espaços que eu te falei do relacionamento saudável, né? Que são individuais de cada um. Essa pessoa, ela invade esses espaços, ela mina esses espaços. Às vezes no trabalho, ciclos de amigos ou até mesmo familiares. E o ciclo, ele é muito característico, Júlia, porque o que que acontece? Acontece violência, tá? Vai acontecer a violência, que é um tempo de explosão, assim. Depois dessa fase da violência, a gente fala que vem uma fase que chama lua de mel, que é a fase em que as coisas ficam bem, tá? Tem às vezes um pedido de desculpa, às vezes tem uma forma de colocar que aquilo aconteceu por conta de um comportamento da vítima, aí a vítima se sente culpada e aí as coisas voltam a ficar bem. Tá? Só que depois de um tempo vai voltar a ter os mesmos problemas e a violência volta a acontecer. E esse ciclo ele pode durar anos.
Esse é um assunto que renderia muito e com certeza a gente vai conversar em outras oportunidades também sobre tanto esses ciclos de violência quanto outras formas, né, de relacionar, porque relacionamento é uma coisa que demanda esforço e tempo, como tu mesma já disse. Eu queria te agradecer pela tua disponibilidade e também pedir para tu deixar um conselho para todos os namorados, namoradas.
Claro, é realmente assim um assunto que rende muito, né? Eu agradeço esse tempo, né, por ter falado sobre isso. E assim, eu deixo, na verdade, uma reflexão, né, que as pessoas que estão em relacionamentos tenham a oportunidade de se questionar, né, qual que é a qualidade do meu relacionamento? Tem diálogo? Tem respeito? Tem admiração? Liberdade? E para as pessoas que não estão num relacionamento, que elas possam, nesses momentos de solitude, como eu comentei, né, que elas possam pensar, né, o que que elas entendem como um relacionamento saudável, né, quais são os limites para elas, o que que elas pretendem construir numa relação futura, tá? Então, pensar muito que os relacionamentos, eles não definem o nosso valor, tá? É nós que definimos o valor para depois entrar numa relação.
Certo, Marina, muito obrigada. A gente conversou então com a Marina Soso, ela que é psicóloga, falando um pouquinho mais sobre relacionamento nesse Dia dos Namorados.